Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite, connosco, temos Mário Meireles, presidente da Associação Braga Ciclável. Muito boa noite, Mário. Bem-vindo à Ruma, aos novos estúdios. Já conhecias os antigos, agora estamos no centro da cidade. Falando da Braga Ciclável, na sua própria apresentação, esta associação assume o papel de representar os cidadãos que utilizam ou desejam começar a utilizar a bicicleta na cidade. Apresentam sucessivas sugestões com o objetivo de garantir condições de segurança e conforto aos utilizadores. Mário, começava por te perguntar se é fácil encorajar os bracarenses a movimentarem-se de bicicleta na cidade.
Olá, muito boa noite, Elsa, boa noite a todos os ouvintes. A Braga Ciclável efetivamente tem feito algum papel para tentar encorajar as pessoas a utilizar a bicicleta como modo de transporte, nomeadamente com algumas iniciativas, como seja as aulas de iniciação à bicicleta, que fazemos todos os primeiros sábados de cada mês ali em frente ao Tribunal, em parceria com a Junta de Freguesia de São Vítor, e que ensinamos as pessoas, sobretudo crianças, mas também surgem alguns adultos, a utilizar a bicicleta que não sabiam andar. E, portanto, temos também essa questão de haver gente que hoje em dia não sabe andar de bicicleta, não sabe mesmo de todo. Para além disso, temos alguns passeios, nesta altura estão suspensos por fruto das circunstâncias, mas que também incentivam a utilizar a bicicleta. A realidade é que depois acabamos sempre por encontrar o grande obstáculo, que é a nossa infraestrutura não estar adequada para induzir a utilização da bicicleta como modo de transporte. Obviamente que nós não temos que fazer todas as deslocações em bicicleta, mas algumas deslocações poderiam e deviam até ser feitas em bicicleta, mas depois a infraestrutura causa algum medo e alguma apreensão na utilização da bicicleta no dia-a-dia. E, portanto, é um obstáculo muito grande que os bracarenses até dizem que é o maior obstáculo para não começarem a utilizar a bicicleta. Portanto, há necessidade aqui de reorganizar esta infraestrutura, que hoje em dia é cerca de 80% dedicada ao carro. As nossas avenidas e ruas têm essa dimensão de 80%, entre 60% a 80%, dependendo das ruas, dedicada ao automóvel, e, portanto, é preciso reorganizar esse espaço para receber uma parte para a bicicleta, uma parte para o transporte público, e haver também espaço ao carro, para que as pessoas possam optar pelo melhor modo de transporte na sua deslocação, que não tem que ser sempre obrigatoriamente o carro.
Exatamente. Daqui a pouco vamos falar precisamente destas condicionantes todas. Perguntava-te de uma forma muito objetiva se em Braga andar de bicicleta na estrada pode ser considerado um ato de coragem.
Sim, tendo em conta os números, não é? Que nós temos um atropelamento a cada 3 dias, que temos avenidas em pleno centro da cidade, onde o município diz que são registadas velocidades de autoestrada, é efetivamente um ato de coragem respeitar as regras do Código da Estrada em cima de uma bicicleta na cidade de Braga. Ainda mais corajoso é quando vemos crianças a utilizar a bicicleta na estrada, não é? Porque o ser humano erra, não é? E portanto, estar a contar com o bom comportamento do ser humano é por si só um erro. Temos é que conseguir, de alguma forma, com uma reorganização da infraestrutura, garantir que esse erro é minimizado e que não temos fitipaldis na cidade, não é? Não podemos ter uma cidade construída como se fosse uma pista de automóveis, em que depois as pessoas que andam a pé ou de bicicleta têm o seu percurso às vezes 5 vezes superior só para atravessar uma estrada, ou têm que correr risco de vida a utilizar a estrada. Portanto, sim, é um ato de coragem.
Já antes da pandemia era visível que a cidade de Braga tinha mais pessoas a utilizarem a bicicleta, quer por desporto, quer até para deslocações diárias que são necessárias fazer. Esta iniciativa por parte da população de adquirir uma bicicleta, de procurar andar na estrada, de utilizar nas vias cicláveis os poucos quilómetros que existem em Braga, estas características que estão a crescer na cidade podem também influenciar ou obrigam ainda mais a autarquia a ter essa responsabilidade de gerir melhor as vias, de pensar mais nos ciclistas?
Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de alterar hábitos, até porque estamos a viver uma pandemia, mas temos uma crise climática que não nos vai largar tão cedo, não é? E, portanto, há hábitos que temos que alterar. Quando nós temos a maior parte das deslocações feitas dentro da cidade, portanto, 79% das deslocações dos, diariamente, as viagens que se fazem diariamente são urbanas, e sendo que mais de 50% são feitas em percursos até 3 km e de carro, é óbvio que essas deslocações podem perfeitamente ser feitas ou de transporte público ou de bicicleta, e as pessoas querem isso, e efetivamente há uma demonstração de querer, até porque os estoques esgotaram quase todos nas lojas até de Braga, lojas com especificações de venda urbanas, de bicicletas urbanas, esgotaram o seu estoque. Portanto, há essa procura. Se andarmos na rua, conseguimos perceber que há mais bicicletas estacionadas, que há pessoas diferentes a utilizar a bicicleta, e portanto há essa vontade. Se olharmos para o fim de semana, vemos que há muita gente a utilizar a bicicleta como desporto ou lazer, e portanto as pessoas gostam efetivamente de usar a bicicleta. Falta efetivamente passar a usar com mais consistência no dia-a-dia, e isso é feito através de uma reorganização da infraestrutura. A infraestrutura é fundamental, e isto é verdade em qualquer cidade. Em todas as cidades onde se tentou promover a bicicleta sem ser pela infraestrutura, falharam. Quando começaram a promover pela infraestrutura, aí começou a haver um maior reforço da utilização da bicicleta, e a seguir há outras medidas que também integram, mas basicamente a infraestrutura é a base. E portanto as autarquias têm essa responsabilidade, e nesta altura da pandemia, o que se viu por esse mundo fora, por essa Europa fora, foi as autarquias a acelerar os seus projetos com as ciclovias pop-up, ou seja, com uma lata de tinta, uns pilaretes, uns vasos, com intervenções rápidas que reduziram o espaço automóvel e aí potenciaram o espaço pedonal da bicicleta e até de transporte público. E conseguiram atrair pessoas para utilizar esses modos de transporte. Infelizmente em Braga isso não aconteceu, mas as pessoas estão cada vez mais a desejar e a pedir para que as condições sejam criadas para que possam ir para a escola de bicicleta, para que possam ir trabalhar de bicicleta, ou que possam optar por uma combinação de modos de transporte que não seja o carro.
Mário, falando já precisamente destas vias pop-up, muito recentemente o vereador João Rodrigues anunciou as vias pop-up, uma rede ciclável teste implantada em algumas artérias da cidade. O Mário foi no imediato taxativo e disse logo que não resultariam em nada. Porquê?
Porque não são vias pop-up. Aquilo que está previsto aqui para Braga, podem usar o nome, mas o que está previsto, pelo menos dos documentos que nós tivemos acesso, porque estavam em abertura de concurso, foi que se cingiam a pintar umas bicicletas no eixo da via, portanto, onde tem as setas, a pintar também as bicicletas, e depois, por exemplo, na 31 de janeiro, pintar um passeio de vermelho para dizer que lá há espaço para bicicletas. Isso não são ciclovias pop-up, não há reorganização do espaço da estrada, não é? Não há reorganização do espaço urbano. E, portanto, não há uma redução do espaço automóvel para se induzir a outro modo de transporte. Porque se quer reduzir a utilização do carro, se queremos que as pessoas passem a utilizar a bicicleta e o transporte público e outros modos, como as trotinetes, como os skates, como os patins, o que é que seja, também são modos de transporte, temos efetivamente que organizar o espaço que hoje é demasiado, não é? Nós, quando temos uma rodovia que tem capacidade de escoamento de 21 mil pessoas por hora, hoje em dia, com as vias que tem, se lá introduzirmos mais uma via, não vamos ganhar muito. Mas se introduzirmos uma via de autocarro e duas vias para bicicletas, ou duas vias de autocarro e duas vias para bicicletas, conseguimos quase triplicar a capacidade de deslocar pessoas. E, portanto, as pop-up não vão funcionar porque não são pop-up, não é? Se for efetivamente uma pop-up, é fazer uma remarcação total da estrada e criar ali ciclovias com pouco dinheiro. Isso é pop-up, mas o que está previsto não é isso. Portanto, o que está previsto é uma coexistência, é o que já existe há 100 anos. Só que vai ter umas pinturas novas.
Falando aqui nesta questão da rodovia, da passagem de 20, 21 mil pessoas por hora, essa capacidade toda que existe, sempre que Braga Ciclável vem a público falar, obviamente, da necessidade de sabermos gerir o espaço automóvel com espaço para bicicletas e outros meios de transporte, os utilizadores do automóvel ficam muito chateados.
Sim,
é uma questão também, é preciso educar as pessoas para esta convivência, sim, saudável.
Há coisas que parecem óbvias e que às vezes não são, não é? Nós podemos pensar que se aumentarmos a velocidade numa rodovia, que vamos conseguir mais escoamento e menos congestionamento. A verdade é que, por exemplo, se formos aqui ao lado, ao Porto, quando foram introduzidos os radares para se garantir que a velocidade era mais reduzida na VCI, a verdade é que o trânsito começou a fluir melhor. E, portanto, reduzir velocidades aumenta a fluidez do tráfego, até porque os carros andam mais compactos e consegue-se chegar ao limite da capacidade da rua. Quando temos velocidades maiores, o limite reduz porque há mais espaço entre os carros necessário, que é subaproveitado. E, portanto, há necessidade aqui de reduzir as velocidades e depois de ser eficiente nas deslocações. Quando um carro em Braga tem em média uma taxa de ocupação de 1.2 pessoas, portanto há 1.2 pessoas em média por carro, há muitos carros só com uma pessoa, isso é ineficiente e a cidade não aguenta essa taxa de deslocação, não é? E portanto é preciso efetivamente reorganizar para que, primeiro, exista um espaço do peão digno e que as pessoas consigam deslocar a pé de uma forma digna, de uma forma rápida e sem correr risco de vida, sem ser atropelado. E depois, a seguir, criar espaço para a utilização da bicicleta de uma forma segura, para que as nossas crianças possam ganhar autonomia, para que se possa ir trabalhar de bicicleta se esse for o desejo, para que se possa fazer a deslocação de bicicleta que se pretender, ter um bom transporte público em canal próprio. E aí, em algumas situações, obviamente, né, estamos a falar aqui de grandes eixos, em algumas situações, se tivermos o transporte público a ser mais eficiente, a bicicleta mais eficiente que o carro, as pessoas passam a optar por esse modo de transporte se esses dois modos de transporte corresponderem às suas necessidades. Se não corresponderem, obviamente que passam a utilizar o carro. E depois haver espaço também para o carro, porque há deslocações que não dá para não serem feitas de carro. E, portanto, termos aqui uma democratização do espaço público para que as pessoas possam utilizar um modo de transporte mais adequado. Não é uma questão de ficar chateado, porque as cidades... Braga tem 2000 anos... e só há cerca de 70 é que começou a crescer para o carro, não é? Com a abertura do Santos da Cunha das grandes avenidas, quando havia meia dúzia de carros, na altura também o chamaram louco, porque, quer dizer, avenidas tão grandes para meia dúzia de carros, e estamos aqui a destruir ruas, que na altura destruíram-se 3 ruas para criar a Avenida da Liberdade, por exemplo, para reorganizar o espaço. Portanto, há sempre depois um período de adaptação, e as pessoas têm é que compreender. E tem que haver aqui também melhor comunicação, que se está a tentar criar melhor qualidade de vida, melhor cidade, com menos poluição, com menos sinistralidade, com menos mortos, com aquilo que nós defendemos é que haja 0 mortos na estrada, que é o único número aceitável dentro de uma cidade, e que todos saem a ganhar. Porque quando se conseguirmos retirar algumas deslocações que são feitas de carro para outros modos de transporte, vamos também garantir que as deslocações que têm que ser feitas de carro são feitas de uma forma mais célere.
Esta afirmação do Mário colide aqui com aquilo que é a visão do Presidente da Câmara, Ricardo Rio, que já disse que com o futuro BRT o objetivo de uma via dedicada a bicicletas é cair por terra na zona da rodovia, por exemplo.
Bom, eu aí não sei, porque já ouvi também o Presidente a dizer o contrário, e há o projeto que é conhecido e que foi defendido em Executivo Municipal, que foi aprovado em Executivo Municipal, prevê a criação de ciclovias e prevê um espaço dedicado ao transporte público que está preparado para receber o BRT, diz lá na memória descritiva. Portanto, essa afirmação do Presidente, não sei qual é a base técnica que fundamenta, porque a rodovia tem espaço para tudo, efetivamente, é preciso é querer.
Há 7 anos, a coligação Juntos por Braga prometia ciclovias à porta de 100 mil bracarenses. Dos 29 quilómetros de rede ciclável, a cidade passaria a contar com 76 quilómetros. Como é que a Braga Ciclável analisa, no fundo, a evolução deste processo ao longo de 2 mandatos autárquicos?
Infelizmente, continuamos com 9 quilómetros, cerca de 9 quilómetros de rede ciclável, de infraestrutura ciclável, porque ela não produz rede. E continuamos muito longe dos 76 quilómetros que foram prometidos há 7 anos, efetivamente, que foram, aliás, que o PDM foi revisto, porque o PDM até então, na altura do Partido Socialista, contava com 29 quilómetros de rede, e depois foi revisto já pelo executivo do primeiro mandato da coligação, para passar até 76 quilómetros. E efetivamente foi feito pouca coisa neste período de tempo, para além da reorganização da manutenção profunda da variante em Costa, e depois a sua extensão por 900 metros até à Universidade de Minho, pouco mais foi feito. E, portanto, podia ser muito feito. Aliás, o urbanista, o Jaime Lerner, diz que quando se quer efetivamente fazer uma alteração nos transportes e na mobilidade, ou dizia, que já faleceu, consegue-se fazê-lo em 5 anos. É preciso é querer fazê-lo.
Portanto, considera que não houve vontade política para concretizar este objetivo?
Sim, sobretudo não houve vontade política, porque havia projetos, havia fundos, e portanto, pelo menos é isso que está escrito, é isso que está dito, e sabendo que o investimento num quilómetro de rede ciclável traz um ROI de 1,56 por quilómetro, portanto, traz lucro, e evita a sinistralidade, e aumenta a segurança, e aumenta a qualidade de vida, aumenta, reduz o sedentarismo, reduz problemas de saúde. Sabendo disso tudo, sabendo que é benéfico para a própria cidade, não se entende como é que não se faz um investimento em pleno século XXI, quando todas as cidades o estão a fazer, e quando neste século as lutas serão efetivamente entre cidades, e o ganho ou perda de populações será também por aí.
Olhando precisamente para a variante da encosta, falamos aqui de mais 900 metros de rede ciclável. O que é que lhe parece o trabalho realizado pela autarquia? É um trabalho que também ainda não está concluído, mas que já tem merecido algumas críticas.
Sim, é assim. A variante da encosta, nós dividimos-la em duas análises. Uma delas é a manutenção que está a ser feita naquilo que já existia. E, portanto, aí aquilo que nos aparenta e daquilo que conhecíamos do projeto, agora vamos ver também como é que fica no final, não é? É que alguns erros que lá existiam, que eram graves, vão ficar corrigidos, nomeadamente as rotundas e as saídas do estacionamento onde a ciclovia andava por trás. Essa é uma situação que achamos que vai melhorar. Depois, na sua extensão até à Universidade do Minho, aquilo que nós olhámos para o projeto e que tentámos na altura fazer chegar à autarquia, mas que caiu por terra, foi que há ali demasiados erros que não se compreendiam como é que iam ser criados quando se estava a corrigir erros onde a ciclovia já existia, né? Nomeadamente a bidirecionalidade em frente ali entre a rotunda do Meliá e a entrada do túnel, nomeadamente chegar à rotunda, entre as rotundas da Universidade, entre a rotunda da Universidade e a rotunda do McDonald's, não haver ciclovia, ela derivar para os prédios amarelos, onde há estacionamento, já sabemos que é um caos. Depois houve a questão das árvores, que efetivamente não havia necessidade de fazer aquele abate, porque as árvores não apresentavam qualquer tipo de maleita, porque eram adultas, apesar de poderem não ser a melhor árvore, eram árvores adultas, e porque, sobretudo, havia espaço ao lado para fazer a intervenção. Pois aqui há uma questão, se a rua é da Câmara ou se é da IP. No PDM diz que uma parte grande é da Câmara, a Câmara diz que afinal não, que é da IP, há ali alguma confusão, mas isso também podia e devia ter sido melhor negociado, e quanto mais não seja, não se fazia nada, e a responsabilidade seria da IP por não fazer nada ali, naquele sítio. E depois há a questão dos materiais utilizados também, que sinceramente lances de 30 cm de granito, e depois com a colocação de um poste de luz que acaba por reduzir o que existia de passeio, mas parece que não é o melhor critério a ser utilizado. E há ali alguns critérios, quer de materiais, porque depois os materiais mudam, ali em frente ao Leroy Merlin muda o tipo de lancil, estranhamente, quer depois, por exemplo, na questão das passadeiras ou nos atravessamentos. Em frente ao M, a primeira passadeira que temos é sobrelevada, depois chegando à rotunda do McDonald's já não é sobrelevada. Os atravessamentos na rotunda da Universidade existem em todos, para bicicletas, existem em todas as entradas, exceto numa. A sinalização, não existe a sinalização de atravessamento de bicicletas. Pronto, há aqui alguns pormenores, alguns detalhes. Há lances que são muito afiados também, que podiam ter sido melhores cuidados, e nesses detalhes às vezes há uma grande diferença. Mas no global, naquilo que é manutenção, consideramos que vai haver ali algum ganho significativo. Pena é que depois não haja ligação ao centro da cidade.
Exatamente, mas temos da Rua Nova de Santa Cruz, Rua Dom Pedro V, temos também vias para as bicicletas que têm nos últimos anos sido utilizadas também por muitos Sim, muitas pessoas.
Sim, a rua Dom Pedro V acabou por ser também aqui uma luta nossa para haver ali um contrassentido da utilização da bicicleta, para ela poder utilizar o sentido do transporte público, e que já era utilizado, portanto, apesar de ser proibido, as pessoas já utilizavam, e com a clarificação e com a legalização daquela situação, obviamente que as pessoas acabaram por utilizar. Na Rua Nova de Santa Cruz, nós considerámos que ali a solução não foi a melhor de todo, que há ali muitos problemas, mas acabámos sempre no mesmo, falta atravessar a Júlio Fragata, e esse é um grande obstáculo também, que deve ser resolvido, com aquela que é hoje a avenida mais central da nossa cidade, não é? e que muitos problemas traz, e que devia também ter uma resolução célere.
Estamos aqui a falar da redução da velocidade, para começar, acredito, mas também a necessidade de haver aqui uma ligação que seja diferente da ponte aérea atual.
Sim, completamente diferente. Aquela avenida tem que ser humanizada, tem que ser uma avenida, uma zona... Aquilo, hoje em dia, a rodovia é o ponto central da nossa cidade. Nós, se traçarmos um raio de 3 km com o centro na rodovia, temos a cidade ali naquele ponto, não é? E, portanto, é preciso... Não é agradável estar hoje no nosso centro da cidade, não é? Não falo do centro histórico, falo da rodovia. Não é agradável estar ali. Há ali cafés, por incrível que pareça, se tentarmos estar ali numa esplanada, ali no Prédio Verde, ou antes naquele prédio que dá acesso à Rua Nova de Santa Cruz, há ali uma necessidade de reorganizar também aquela avenida e de permitir depois ali alguns atravessamentos em pontos cirúrgicos e haver uma efetiva redução da velocidade, que não se faz nem com radares, nem com a colocação de raios triplos, mas com a redução de largura de vias, com a colocação de semáforos até de velocidade, e outras técnicas que podem ser utilizadas para aquilo efetivamente não ser o que é hoje.
É suposto também que as pontes aéreas sejam retiradas da cidade. É uma medida que vos parece acertada?
Sim, muito acertada, até porque um peão, para atravessar uma rua, tem que percorrer 5 vezes mais a distância. E, portanto, acaba por ser desagradável, não é? Atravessar aquela distância. Depois temos a questão da lei das acessibilidades, que foi aí muito batalhada a dizer que não há um cumprimento. Mas, para além disso, é a cidade que nós queremos, não é? As pontes aéreas estão lá para o carro não ter que parar, porque quem vier do Foge até à rotunda do Santos da Cunha é obrigado a parar duas vezes e corta a cidade a meio, não é? Portanto, isto numa cidade não se passa, não é? Ou não se pode passar. Passa sem escolas, passa sem jardins de infâncias, passa sem supermercados, a rodovia corta isso tudo, tem pontes aéreas, e acaba por não haver ali ligações de cidade que até façam com que as próprias avenidas sejam mais conviviais, não é? E promovam mais a utilização do andar a pé ou da bicicleta. Portanto, há ali um clima todo que é agreste para as pessoas.
Estamos em ano de eleições autárquicas. A Braga Ciclável já tem sido, no fundo, contactada por várias forças políticas, no sentido de serem auscultados sobre aquilo que são as vossas sugestões. Sentem que os partidos políticos e os candidatos estão mais preocupados com as questões das acessibilidades, com a importância da utilização da bicicleta numa cidade como Braga?
Sim, nós todos, sempre que há eleições autárquicas, fazemos um pedido aos partidos para fazer reuniões e para apresentar algumas propostas. Normalmente levamos sempre um programinha, um cadernozinho, que desafiamos os partidos a integrar nos seus programas eleitorais, exatamente. E este ano falta-nos apenas reunir com Ricardo Rui, os restantes partidos já acabamos por reunir, e efetivamente todos eles mostraram preocupações e todos eles mostraram interesse em integrar as propostas para uma mobilidade mais amiga das pessoas que andam a pé, de bicicleta e de transportes públicos. E, portanto, sim, os partidos estão cada vez mais atentos a esta temática e a esta problemática.
Disse que ainda não reuniram com o Ricardo Rui, mas esperam reunir já.
Sim, sim.
Fizeram esse pedido.
Sim, o convite foi endereçado ao Ricardo Rui por e-mail já há alguns meses. Entretanto, chegámos a reunir com o CDS, mas gostávamos também de reunir com o Ricardo Rui.
E nesse caderno reivindicativo, quais são as principais sugestões deixadas pela Braga Ciclável?
Há várias, muitas delas já conhecidas, não há nada assim muito disruptivo, mas essencialmente a criação da rede ciclável, as mais urgentes, a criação da rede ciclável nas principais avenidas, a redução das velocidades, a reorganização dessas avenidas para que possam acolher ciclovias, a introdução de um sistema de bicicletas partilhadas na cidade, o reforço dos lugares de estacionamento com as infraestruturas para as bicicletas poderem estacionar, a criação de um incentivo à aquisição da bicicleta que seja municipal. O caso, em Lisboa, por exemplo, para além do nacional, é possível adquirir a bicicleta com incentivo municipal que é acumulável com o nacional. A criação de um incentivo, por exemplo, às deslocações que são utilizadas, em que a bicicleta é utilizada, né? Porque uma questão é nós incentivarmos a compra da bicicleta e financiamos essa compra, mas depois a bicicleta pode ficar guardada na garagem, né? Outra coisa é nós queremos promover a utilização e incentivarmos por cada quilómetro que é pedalado. Isso é feito em alguns países, na França, na Bélgica, na Holanda, e nós também desafiamos os municípios a fazer esse forcing, quer a nível municipal, quer depois também ajuda para o nível nacional. E entre outras medidas que mais ou menos gerais, em traços mais ou menos gerais, será isto.
A cidade de Braga tem cada vez mais trotinetes elétricas, a própria autarquia assinou alguns acordos com empresas privadas no sentido de colocar este transporte à disposição dos bracarenses e dos turistas. Tem sido fácil e saudável esta convivência entre ciclistas e trotinetes elétricas?
Sim, acho que sim, tem sido fácil e saudável. Pois há sempre a questão do civismo, não é? Onde é que elas são estacionadas, etc. Há ali, no início, talvez alguma anarquia, mas isso pode não ser mau se conseguir perceber onde é que as trotinetes são deixadas e onde é que há necessidade de criar pontos, onde é que há necessidade de criar estações, para depois haver uma reorganização nesses sítios. Mas voltamos ao mesmo, temos a questão da infraestrutura. Por exemplo, não é nada agradável andar com uma trotinete no paralelo da Rua dos Chãos, eu posso dizê-lo por experiência própria, porque a roda da trotinete é muito mais pequena e então treme-se muito mais e há um maior risco de queda nessas situações, e portanto há aqui também a necessidade de uma reorganização da infraestrutura para também acolher as trotinetes. E portanto as ciclovias não servem só para as bicicletas, acabam por servir também para as trotinetes, para os skates, para os patins. Às vezes até vemos pessoas com mobilidade reduzida, em cadeiras de roda ou o que seja, a utilizar as próprias ciclovias por serem mais confortáveis. E, portanto, não é apenas apostar na bicicleta, é apostar numa mobilidade para todos, e não basta apenas apostar num modo de transporte, tem que se apostar aqui num conjunto alargado para que se possa dar resposta a várias deslocações. Nós não somos fundamentalistas a dizer que isto agora tem que ser ciclovias em todo lado e que tem que andar toda a gente de bicicleta, nada disso. Aquilo que nós consideramos e que defendemos é que a cidade deve ser reorganizada para que as pessoas possam optar pelo modo de transporte que lhes é mais conveniente para aquela deslocação. Pode ser hoje de carro, amanhã pode ser de transporte público e depois de amanhã pode ser de bicicleta, pode ser sempre de bicicleta, pode ser uma combinação, pode ser sempre de transporte público, mas efetivamente que não seja como hoje, que ou somos muito corajosos e saímos de bicicleta para a rua e arriscamos-nos, ou então até utilizamos o passeio para nos resguardarmos, mas estamos em incumprimento, ou então somos obrigados a andar de carro e há esta ditadura do automóvel, porque efetivamente nós, apesar de termos uma boa rede de transportes públicos, em hora de ponta o cumprimento do horário fica difícil, né? E isso, quando se trabalha, sabemos que temos que cumprir horários e portanto há necessidade aqui também de canalizar algum espaço para o transporte público, mas não só para o transporte público, não só para a bicicleta, não só para as trotinetes. Tem que ser aqui uma mobilidade efetivamente que seja urbana e sustentável e que olhe para todos os modos por igual e que não deixam de fora só porque não se gosta.
E para a Braga Ciclável, parece-vos viável também, por exemplo, que na autarquia tivesse, por exemplo, um acordo como tem para trotinetes para bicicletas, como existe também em muitas cidades?
Sim, completamente viável. Aliás, uma das empresas que está a operar aqui com trotinetes tem bicicletas partilhadas, portanto, achamos que sim, que seria viável e que seria de todo necessário também fazer essa aposta. Ou então implementar, como tem previsto no PDM, o sistema próprio para a autarquia.
Uhum. Mário, mesmo a fecharmos esta nossa conversa, desafiava-te precisamente, em ano de eleições autárquicas, qual era o pedido central da Braga Ciclável a quem vier a governar a cidade a partir do final de 2021?
Que olhe para estas grandes avenidas, para a Avenida da Liberdade, para a Avenida 31 de Janeiro, para as avenidas que compõem a rodovia, para a própria Júlio Fragata e para a Frei Bartolomeu dos Mártires, e que efetivamente reorganize o espaço público, não deixando de parte as bicicletas, nem deixando de parte o transporte público, e portanto, dando espaço para a bicicleta, dando espaço para o transporte público e também algum espaço para o carro, para podermos ser uma cidade mais amiga das pessoas que andam a pé, de bicicleta e de transporte público, sem deixar de fora nenhum dos modos de transporte.
Mais amiga do ambiente também. Mário, muito obrigada. Foi
obrigado,
então a entrevista com a Mário Meirelles, presidente da Associação Braga Ciclável, ele que foi convidado esta noite no programa Campos Verbal, que regressa, já sabe, na próxima semana, terça-feira, à mesma hora. Tenha uma boa noite.